uma solução social e uma solução democrática para o impasse em que o Brasil vive nos dias atuais.
Na mesma linha, o presidente do Partido Democracia Cristã, João Caldas, reforçou que as portas da legenda estão abertas para novas coligações.
A política é a arte das negociações e das alianças. Aqui não há nenhum sectarismo, não há veto. O nosso objetivo é ter um candidato com a postura do Aldo, com o perfil do Aldo, para que o povo do Brasil tenha uma opção.
Ao ser questionado sobre suas principais propostas de governo, Rebelo afirmou que o foco será o crescimento econômico e a valorização da democracia.
O Brasil está parado ou vivendo daquilo que os economistas chamam de voo de galinha. O que é o voo da galinha? É o voo baixinho, o voo curto, o voo que não tem altura e nem tem fôlego. É a economia brasileira. É 1-2%, no máximo 1-2%. Segundo, a redução das desigualdades com a melhoria da educação. Terceiro, a revalorização da democracia com a capacidade do país conversar sobre os seus dilemas. Quarto, a retomada da agenda da segurança pública. Nós vivemos na cidade onde mais se rouba celular no mundo, que é São Paulo. A segurança pública no estado de São Paulo não consegue nem evitar que o delegado que investigou o PCC seja assassinado à luz do dia.
No evento de pré-candidatura, Aldo Rebelo ainda destacou que não pretende se aliar nem à direita nem à esquerda, mas que seu plano de governo será nacionalista.
O Brasil não vai se dividir entre direita e esquerda, porque isso não explica o que é o país. E nem o povo brasileiro está interessado nessa divisão. O Brasil está interessado em soluções para os problemas do país. E os problemas do país aparecem para todo mundo. Se ele for de direita, ele vai ver o problema. Se ele for de esquerda, ele vai ver o problema. Se ele não for nenhum nem outro, vai ver o problema do mesmo jeito. Temos que pensar na solução e não pensar na divisão do país.
De acordo com Alda, a chapa ainda não está completa, mas alguns nomes já estão em vista.
Há muitas sugestões apresentadas com perfis diferentes e nós vamos examinar todas as propostas para escolher a mais adequada para compor o perfil de uma candidatura representativa e comprometida com o Brasil, com a democracia e com os direitos da população.
O evento promovido pelo Partido Democracia Cristã, realizado no Sindicato dos Engenheiros, no estado de São Paulo, contou com políticos e ex-ministros. Com uma extensa trajetória na vida pública, Rebelo já foi filiado ao Partido Comunista do Brasil. Agora, pretende disputar as eleições deste ano com uma proposta mais alinhada à direita, unindo, segundo ele, experiência administrativa e visão estratégica para o Brasil.
Sete horas e sete minutos, o caso do Banco Master evidencia o desafio na fiscalização de fundos e expõe limites do sistema regulatório. Acompanhe com Misael Mainetti.
O caso Banco Master pode ter causado um risco sistêmico, aquele onde existe possibilidade de colapso, causando uma reação em cadeia. É o que pensa o professor de economia Manfred Bach.
Existe, na minha opinião, um risco sistêmico de espalhamento, mas não bancário. Os grandes bancos não estão expostos a essa situação. A REAG, que foi liquidada, tinha 350 bi de ativos lá sobre ela. Quer dizer, uma pequena distribuidora de valores, em menos de 3 anos, saiu de um nada para 353 bi. E uma liquidação de 353 bi, na minha opinião, algum problema vai dar de falta de liquidez. Tem a questão da Fictor, que faz 2 meses que não deixa resgatar. Tem a GSM, que eu falei aqui, que também não deixa resgatar. Então, isso aqui é concordo com o Eduardo, com o professor Beluso. Isso aí cria uma desconfiança. E outra, a gente nunca sabe se isso pode provocar não o resgate dos investidores nos FIDICs pela desconfiança. E aí, o dinheiro tem que aparecer.
Ao relembrar crises financeiras que acompanhou, o economista-chefe da Equador Investimentos, Eduardo Velho, diz que é importante diferenciar se estamos vivendo uma crise bancária ou algo mais localizado e se o impacto do efeito dominó gera o risco sistêmico. Para ele, por enquanto, não.
Na prática, o fundo garantidor aí praticamente vai ter que ter até um aporte aí, né? Os grandes bancos vão ter que colocar mais um pouco de dinheiro. Mas O risco sistêmico agora, por enquanto, nada. Né? Você está tendo aqui uma perda dos depositantes que colocaram acima de 250 mil nesses CDBs, né? Digamos assim. Mas o risco, aparentemente, já foi precificado, de certa maneira, porque você olha o ambiente, o mercado antecipa muito isso, é muito rápido. O Sistema Financeiro Nacional, o nosso sistema é top. Então, ele é muito, realmente, antecipa bem as crises, né? Antecipa e rapidamente se ajusta.
Manfred Bach questiona a gestão anterior do Banco Central sobre não ter observado situações que aconteceram em 2024, entre elas a supervisão de bancos.
Por que o Banco Central não viu? Não em 2025, em 2024. Depois o Banco Central suspendeu a supervisão do Master, hoje está aprovado. Não foi em 2025, foi em 2024. Depois que mudou a gestão do Banco Central, né? E quando houve as conversações da compra do Banco de Brasília sobre o Master, naquele momento o Banco Central percebeu que tinha alguma coisa de errado, né? Que a gente pode dizer que o atual Banco Central tomou providência e vem tomando providência, né? Eu queria alertar, como eu falei de uma outra vez que eu vim aqui, que a área técnica do Banco Central é de primeiríssima linha. Quem já trabalhou no mercado financeiro sabe que o setor de auditoria do Banco Central é uma coisa de primeira categoria.
Luiz Gonzaga Beluso, professor de economia, acredita que houve demora por parte do Banco Central e citou uma visita que recebeu de Vorcaro, dono do Banco Master, a quem chamou de investidor perigoso.
Devia ter sido tomada essa providência antes, porque eu não... Eu vi muita gente na época. O Vorcaro foi na minha casa.
Ah, é?
É. Eu nem vou dizer o que ele queria, mas...
Mas pode dizer, não tem problema.
Imagina, não. Como eu escrevi três livros com o Gabriel,
sim,
ele achava, ele não falou isso explicitamente, mas ensinou que eu ia conversar com o Gabriel, etc. Eu falei, ó, você vai me desculpar, mas eu não faço lobby, né? Porque o método dele era se aproximar, né, das pessoas, se aproximar, etc., de quem tivesse importância ou tivesse capacidade de decisão. Ele jogou claro isso, não é? Ele jogou claríssimo. Não há nenhuma dúvida de que ele era um operador perigoso, né? Porque ele foi cooptando.
A partir da investigação realizada pelo Banco Central sobre o caso Master, com o objetivo de averiguar se houve alguma falha na investigação, especialistas do mundo financeiro e economistas questionam. Dá para evitar que algo assim aconteça novamente?
Paralelamente a isso, o Banco Central pode, ao longo do tempo, se preparar com a estrutura que ele tem hoje de dados, até a toda a estrutura de fiscalização do sistema financeiro, focar na questão dos fundos, mas principalmente da questão dos produtos financeiros, mas no sentido de evitar exatamente o risco sistêmico.
A auditoria do Banco Central é um processo sigiloso, que começou depois da liquidação do Banco Master em 2025.
Os Estados Unidos enfrentam uma paralisação orçamentária parcial do governo federal depois que o Congresso não conseguiu aprovar o orçamento necessário para manter todas as áreas da administração pública em funcionamento. Eliseu Caetano traz os detalhes.
Os Estados Unidos enfrentam uma paralisação orçamentária parcial do governo federal, depois que o Congresso não conseguiu aprovar, dentro do prazo legal, o orçamento necessário para manter todas as áreas da administração pública em funcionamento. Neste sábado, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou na internet um aviso, informando a suspensão temporária de parte das atividades e comunicações. O post cita a paralisação orçamentária do governo americano como motivo. Aqui nos Estados Unidos, o governo só pode gastar dinheiro público com autorização formal do Congresso. Quando não há acordo político sobre o orçamento, a lei determina que atividades consideradas não essenciais sejam interrompidas temporariamente. Esse mecanismo é conhecido como shutdown. Nesse caso, trata-se de um shutdown parcial, porque nem todos os órgãos do governo são afetados ao mesmo tempo. Na prática, servidores federais de setores não essenciais podem ser colocados em licença temporária sem salário. Já áreas consideradas essenciais, como Segurança Nacional, Forças Armadas, Controle de Fronteiras e Serviços de Emergência, continuam operando normalmente. Os efeitos para a população variam. Alguns serviços administrativos sofrem atrasos, repartições públicas podem fechar temporariamente e processos burocráticos ficam mais lentos. Benefícios obrigatórios por lei e serviços essenciais seguem mantidos. Representações diplomáticas, como embaixadas e consulados, ajustam o funcionamento durante esse período, o que explica o comunicado divulgado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A paralisação é resultado de um impasse político no Congresso sobre prioridades de gasto e financiamento do governo federal. Enquanto não há um acordo, o governo segue funcionando, mas de forma limitada. A paralisação parcial termina assim que o Congresso aprovar o orçamento ou uma solução temporária para liberar os recursos. Até lá, os Estados Unidos continuam operando com restrições. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Aqui pelo Brasil, novas regras que aumentam a segurança do Pix vão entrar em vigor. A reportagem é do Matheus Dias.
As mudanças no Pix prometem ampliar a segurança dos usuários. Pela nova regra do Banco Central, a partir do momento em que alguém denunciar um golpe, o sistema deve bloquear automaticamente a conta que recebeu o dinheiro e também as contas seguintes usadas para receber os valores, dificultando a ação de quadrilhas. Esse bloqueio poderá durar até 72 horas. Além disso, todas as instituições financeiras que oferecem o Pix terão de disponibilizar uma nova funcionalidade no chamado Mecanismo Especial de Devolução, que permite a devolução do dinheiro desviado para vítimas de fraudes, golpes ou coerção. A nova norma prevê que os recursos sejam devolvidos aos clientes em até 11 dias após a contestação. A ideia é ampliar o percentual de dinheiro devolvido, que hoje está em torno de 10%, segundo o especialista em tecnologia, Arthur Igreja.
Ela caiu num golpe, transferiu o valor, só que o que eles fazem é que eles acabam transferindo para laranjas e para outras contas muito rapidamente. E aí o que acontece é que o Banco Central ele só consegue bloquear a conta e os valores dessa primeira transação. E a partir dessa mudança, o que acontece é o dinheiro saiu da conta da pessoa, foi para essa primeira conta, foi para uma segunda, foi para a terceira. O Banco Central ele vai bloqueando em cadeia até que todas as contas sejam identificadas e até que o valor seja ressarcido.
O advogado Bernardo Fico, especialista em segurança digital, diz que as mudanças aumentam muito a eficiência do processo de recuperação do dinheiro.
Esse avanço ele aumenta significativamente a efetividade do MED, porque o bloqueio deixa de olhar apenas para uma conta bancária, que na maioria das vezes já vai estar vazia, e passa a alcançar todas as contas que receberam dinheiro ao longo dessa cadeia de transações. Em termos práticos, isso vai ampliar muito a chance de localização de um saldo ainda disponível e viabilizar a devolução desse dinheiro para a vítima.
Outra mudança importante é que os usuários do Pix vão ter mais facilidade para acionar os bancos em casos de golpes. Eles vão poder tratar tudo diretamente pelo aplicativo sem a necessidade de passar por um atendente. A mudança prevê acelerar a resposta dos bancos e tentar aumentar a chance dos clientes de recuperarem o dinheiro perdido.
O mecanismo ele passa a ser obrigatório a partir dessa segunda-feira, dia 2 de fevereiro, mas alguns bancos já começaram a implementar essa funcionalidade. E a ideia é que a pessoa lesada consiga identificar rapidamente a transação fraudulenta e registrar a contestação de uma forma simples e bastante intuitiva, né? No próprio aplicativo do banco, na mesma sessão em que essa pessoa faria um outro PIX, né? A ideia é que isso seja realmente muito facilitado para diminuir, inclusive, o tempo de resposta. Para garantir que entre se notar que houve uma transação fraudulenta e haver a notificação dessa transação, o tempo seja menor.
O especialista em tecnologia, Arthur Igreja, acredita que as novas funções do Pix também vão ajudar na identificação das quadrilhas que hoje aplicam golpes.
Uma vez mais, o que os golpistas faziam é que a pessoa fazia a transferência, mas não era para uma conta, tinha todo um encadeamento de contas e agora o Banco Central vai poder monitorar tudo isso, é claro, vai poder bloquear, vai poder tirar do sistema essas contas que já vinham sendo usadas pelos golpistas, porque o Banco Central muitas vezes só reconhecia essa primeira conta. Agora ele vai fazer toda essa trilha do dinheiro e vai identificar um número de contas muito maior, certamente.
Ele reforça que o registro de boletins de ocorrência também continua sendo uma ferramenta importante para o combate às fraudes.
O governo de São Paulo sancionou uma lei que reconhece o termo vira-lata caramelo como expressão cultural. A reportagem é de Misael Mainetti.
Eles são patrimônio de todo o Brasil, de todo brasileiro também. Não é difícil achar um caramelo pelas ruas de São Paulo e por todo esse país. E eles são leais e companheiros como todos os cachorros. A gente vê ali ao fundo, entre vários animais, entre vários cachorros, um caramelo acompanhando um morador em situação de rua. E geralmente são essas pessoas as que mais cuidam destes animais.
Na prática, a legislação abre um espaço institucional para o vira-lata caramelo. E esse reconhecimento ainda abre caminho para a ampliação de investimentos e iniciativas em políticas públicas voltadas à causa animal. A divulgação da lei foi feita em uma semana com diferentes casos de maus tratos a cães de rua pelo Brasil. A maior comoção ocorreu com a morte do cão Orelha, em Santa Catarina. O animal comunitário foi espancado por adolescentes na Praia Brava. Mesmo socorrido, foi submetido à eutanásia devido aos graves ferimentos. Dois adolescentes suspeitos pela agressão estão nos Estados Unidos, mas os responsáveis já foram notificados.
Pelo ato em si, os pais não podem ser responsabilizados. Porém, vai se verificar se no caso concreto, isso obviamente vai depender aí do que a polícia vai investigar, se os pais buscaram de alguma forma acobertar os filhos. Então, nesse sentido, eles podem responder por esta atitude.
Em Igarapava, no interior de São Paulo, um homem de 65 anos foi preso em flagrante. No dia 25, após amarrar em uma caminhonete e arrastar por 7 quilômetros, uma cadela que estava prenha. A cachorra e os 10 filhotes morreram. Já no Paraná, um cão comunitário chamado Abacate morreu baleado em Toledo, também no dia 27. A Polícia Civil diz que está investigando o caso. No Brasil, maltratar animais é crime, previsto no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. A pena varia de 2 a 5 anos de reclusão, conforme as alterações previstas na Lei Sansão. Essa legislação foi criada após o caso do pitbull Sansão, que em 2020 teve as pernas decepadas por criminosos em Minas Gerais. A lei também prevê a aplicação de multa e a proibição da guarda de outros animais.
Temos no Brasil uma questão da menoridade que coloca os adolescentes infratores como inimputáveis. O que significa isso? Eles não vão responder criminalmente, né? Mas eles vão responder por ato, pela prática de ato infracional. Os adolescentes, eles se submetem a um regime diferente. Porém, eles podem, inclusive, ser submetidos a uma internação provisória, pela gravidade, pela repercussão do ato. E essa internação provisória, que ela é uma medida excepcional, mas ela pode ser até 45 dias, mesmo antes do processo finalizar, e depois, ao término do processo, há uma série de medidas. No meio disso tudo, a gente ainda tem a possibilidade de outras medidas, como, por exemplo, prestação de serviços à comunidade, existe também a semi-internação, existe a liberdade assistida, mas é um regime diferenciado.
No caso do cão Orelha, devem ser aplicadas as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A comoção por esse caso levou o governo catarinense a aprovar também nesta semana a política de proteção e reconhecimento do cão e gato comunitário, que garante a proteção a esses animais.
O leilão da parceria público-privada do novo Centro Administrativo de São Paulo está marcado para 26 de fevereiro. E o secretário de Projetos Estratégicos do Estado, Guilherme Afif Domingos, conversou com a Jovem Pan sobre o projeto de modernização. Acompanhe com a Camila Yunes.
Há um mês do leilão para a concessão do novo centro administrativo, o governo do estado quer também conceder à iniciativa privada prédios públicos icônicos do centro. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o secretário especial de projetos estratégicos, Guilherme Afif Domingos, diz que após o leilão, o objetivo é dar um novo destino às edificações.
O importante é que depois do leilão, nós vamos começar a mexer nos prédios que serão esvaziados no tempo. É o caso do Banco de São Paulo, que é uma obra obra-prima de Art Deco. Acho que é o prédio mais bonito do Brasil, que nós já estamos em negociação para reocupação. O Hotel Esplanada, atrás do Teatro Municipal, ao lado da antiga loja da Calunga, que ali cabe um prédio até de escritórios, e o famoso Cine Marrocos, que vai voltar a ser uma casa de espetáculos, e atrás tem um conjunto grande, que vai ser um residencial, bem ao lado do Passo das Artes da Prefeitura de São Paulo, que se liga ao Correio e ao Anhangabaú. Isso vai ser uma mudança fundamental para a cidade.
A informação sobre o interesse do governo em ceder os prédios à iniciativa privada já tinha sido adiantada pela nossa colega Beatriz Manfredini. Segundo as apurações, o governo não quer apenas ceder o espaço, mas sim garantir que no local haverá circulação de pessoas, com movimentação 24 horas por dia. A proposta da gestão estadual é que futuramente outros prédios também sejam oferecidos para parcerias com investidores. A expectativa é de que os trabalhos andem junto do novo centro administrativo do governo de São Paulo. A construção da nova sede é um dos grandes projetos do governador Tarcísio de Freitas. Após alguns adiamentos, o leilão foi marcado para o dia 26 de fevereiro.
O projeto prevê a construção de 7 edifícios e 10 torres, aqui nos arredores da Praça Princesa Isabel, com investimentos de cerca de 6 bilhões de reais. O governo do estado garante que a medida vai ajudar a revitalizar o centro e diminuir custos administrativos.
O secretário especial de projetos estratégicos, Afif Domingos, explica como irá funcionar a parceria com o setor privado.
Quem vai construir paga a parte, nós vamos pagar a parte e vamos desembolsar em 30 anos o valor que a iniciativa privada colocou. Mas, além de construir, quem vai administrar o prédio, os prédios, é quem construiu. Então, tem que construir bem, para não ter muita despesa de administração.
O secretário diz ainda que a ideia é movimentar a região para além do horário comercial.
A ocupação dos novos prédios de pessoas querendo morar no entorno desta região, que é uma região que tem estrutura, tem infraestrutura, ela precisa ser reocupada, sem caracolândia na frente, sem assaltantes, você precisa ter polícia. Só a presença da polícia nos últimos tempos fez uma mudança fundamental naquela região. Quem vai para lá fala, poxa, mudou de verdade. Depois você tem também um impacto cultural, porque nós temos equipamentos culturais lá, são os melhores que nós temos, estão naquela região.
Atualmente são 40 prédios ocupados pelo governo na cidade de São Paulo, com 22 mil funcionários. A expectativa é de que o complexo fique pronto em 2023.
7h27.
Repita.
7h27.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Primeiro encontro, dia 9 de fevereiro, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Almoço Empresarial Lide, dia 9 de fevereiro, segunda-feira, meio-dia, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Exclusivo para membros do Lide. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder, está no Lide.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
7:30.
Repita.
7:30. O ministro de Estado e da Justiça e da Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, vai realizar encontros com conselhos representantes das forças de segurança pública que visam aí o fortalecimento do diálogo entre as instituições. Destaque de Rani Veloso.
Dentre os encontros, no dia 4 de fevereiro, a agenda será com o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Edson Fachin, sobre o funcionamento do sistema de justiça brasileiro. A série de reuniões, logo no início de fevereiro, tem o objetivo de fortalecer o diálogo entre as instituições e ampliar a cooperação entre os órgãos do sistema de justiça e de segurança pública. As entidades reúnem magistrados, procuradores, policiais civis e militares, secretários de segurança e integrantes do sistema penitenciário que representam o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública do país, o Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, o Conselho de Comandantes Gerais das Polícias Militares, o Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça e o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Essas reuniões fazem parte de uma estratégia do Ministério da Justiça para alinhar ações, ouvir as demandas dos setores e construir soluções conjuntas para a área que mais preocupa a população brasileira, a da segurança pública. A expectativa do Ministério é que o diálogo direto com essas instituições ajude a aprimorar políticas públicas e fortalecer a integração entre União, Estados e Judiciário. Na última semana, o ministro já havia se reunido com o Procurador-Geral da República e com o presidente da Câmara dos Deputados, dando início a uma agenda para tentar fortalecer o diálogo institucional.
Vamos começar a nossa rodada de análises deste domingo com Zé Maria Trindade. Zé, bom dia. Olha, parece que o nosso país nunca conseguiu integrar as forças de segurança. Realmente é um calo no sapato do brasileiro?
É, e segurança é um projeto a longo prazo, né? Muito bom dia, Márcia. Bom dia, Nonato. E bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, não adianta, em ano eleitoral, o último ano deste mandato, tentar fazer o que não foi feito ao longo dos anos, eu diria até das décadas. Um projeto de segurança pública ultrapassa até um governo inteiro. É preciso que haja uma integração de governos. E por falar nessa palavra, integração em segurança pública, a inteligência, integração, ou seja, troca de dados, é muito importante. E isso ficou comprovado, Márcia, durante o acompanhamento que eu fiz aqui em grandes organizações, como, por exemplo, Olimpíadas e Copa do Mundo, onde houve uma central aqui em Brasília reunindo todas as informações, isso é muito importante, mas principalmente integrando as forças de segurança, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, bombeiros, enfim, todos tinham uma representação, inclusive, dos estados. Funcionar a segurança pública como se os estados fossem ilhas, isso nunca deu certo. É preciso levar a sério o crime organizado, já não é Estado dominando, já dominou o país, viu?
Pois é, o Zé, e aí eu estou contigo nessa história. Você teve um mandato inteiro para tentar fazer algo mais expressivo, a coisa não andou, seja por problemas com o Congresso, seja com problemas do próprio governo, mas o fato é que isso não aconteceu. E aí a gente está num ano eleitoral, Carnaval, já tem Copa do Mundo, depois emenda-se campanha e só se fala nisso, e parece pouco provável que o ministro Wellington Lima e Silva possa obter sucesso aí numa tentativa de trazer algo novo nesse ano, não?
É, e olha, a política, Nonato, anda com dados e pesquisas. Os políticos têm verbas especiais, não tiram do bolso dele e fazem constantemente pesquisas e querem saber o que pensa a alma do eleitor, a alma do brasileiro. E lá sempre esteve a segurança pública como um assunto muito importante. E agora com a novidade de interiorização da violência, cidades pequenas já não têm mais aquela segurança de antes, aquela coisa de deixar janela aberta, sentar na porta da casa para conversar com vizinhos. Isso a cidade do interior já não tem mais. A grande novidade dessas pesquisas é que aparece muito importante também um item que é corrupção. Depois desse escândalo da vez, que é o Banco Master, né, a preocupação com corrupção acabou aumentando muito nas pesquisas. Mas a segurança pública ainda é o grande anseio do brasileiro.
É isso. Daqui a pouco, José Maria Trindade com outras análises para você nessa manhã de domingo. O mês de janeiro deste ano superou a média histórica de chuva em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Rodrigo Costa traz as informações.
A cidade de Belo Horizonte fecha o mês de janeiro com chuva acima da média em 9 das 10 regionais. A meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros em janeiro para cada regional. A título de comparação, em apenas 5 dias, a capital registrou chuva intensa e constante, sendo que a maioria das regiões registraram mais de 100 milímetros no período. As regionais Nordeste, Oeste e Pampulha foram as que contabilizaram mais volume de chuva, somando mais da metade do total esperado para o mês em menos de uma semana. Já o estado de Minas Gerais registrou a sua quarta morte em decorrência das chuvas. Um homem de 50 anos foi levado pela correnteza de uma enchente registrada essa semana em um distrito da cidade de Santa Rita de Caldas, localizada aqui no sul do estado. A morte foi confirmada pela Defesa Civil Estadual. A atuação de um ciclone extratropical sobre Minas Gerais favorece a ocorrência de chuvas contínuas e pancadas, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas em diversas regiões do estado, incluindo Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Oeste, Sul e Sudoeste aqui do estado de Minas Gerais, além do Campo das Vertentes, Zona da Mata e região metropolitana do estado e Central Mineira. Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, o cenário exige atenção redobrada e comportamento responsável por parte da população.
E os temporais deste verão seguem causando mortes e provocando muitos estragos pelo país. Saiba o que fazer no caso de uma tempestade na reportagem de Danúbia Braga.
Mais uma semana marcada por transtornos causados pelas chuvas intensas, alagamentos e quedas de árvores em todo o estado de São Paulo. Piracicaba, o interior paulista, registrou mais uma morte. Um homem foi arrastado pela enxurrada. Segundo a Defesa Civil do estado, esta é a 14ª morte registrada em decorrência das chuvas no estado de São Paulo desde o início da Operação Chuvas, em dezembro do ano passado. Num recorte de mortes por enxurradas, já são 6 no período. Entre eles, um casal, Maria Deusdete da Mata Ribeiro, de 67 anos, e o marido, Marcos da Mata Ribeiro, de 68 anos, que perderam a vida no dia 16 de janeiro, após terem um carro arrastado por uma enxurrada na zona sul da capital. E no dia 25, um homem de 75 anos também morreu, arrastado por águas pluviais quando tentava tirar o veículo de onde estava estacionado. Pensando em prevenção, a Defesa Civil tem algumas orientações para a população. O tenente Maxwell Souza, porta-voz do órgão, explica que bastam poucos centímetros de água numa enxurrada para arrastar uma pessoa.
Este verão a gente tem tido chuvas muito fortes em forma de tempestade que provocam alagamentos. Praticamente todo dia a capital está sofrendo com áreas alagadas ou com áreas com enxurradas. São águas fortes que quando atingem a pessoa acabam arrastando para dentro de um córrego ou uma galeria. E não precisa de muita água. 15 centímetros de água, uma lâmina pequena de água, já é capaz de arrastar uma pessoa adulta. 30 centímetros já arrasta um automóvel com 1-2 toneladas. A forma de se proteger é muito simples. É só não enfrentar a força da água. Se você está em um local seguro, seco, protegido e à sua frente tem uma água passando ou uma poça d'água, uma lâmina d'água, não atravesse, não enfrente, não pise naquilo, não entre com o seu carro porque fatalmente você será afetado, será arrastado.
Ainda nesta semana, em Em um único dia, foram registrados 1.200 raios na capital. E o que fazer para se proteger em situações como essa? O tenente Maxwell orienta.
É só sair das áreas abertas. O raio vai sempre procurar o ponto mais alto para atingir. Pode ser uma árvore, uma antena, uma estrutura de metal ou a própria pessoa, se ela estiver num descampado ou numa praça, por exemplo. Então, o recomendado é sair dali. Começou a chover forte, procure um local seguro. Como esse que estamos, numa estação de transporte público, você estará protegido. Nada de ficar perto de árvore, nada de ficar perto de antenas e dentro do carro é seguro, desde que você não esteja numa área alagada.
De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, durante o fim de semana, as pancadas isoladas de chuva continuam, mas o volume de precipitação deve diminuir.
O açaí, símbolo da Amazônia, agora é oficialmente uma fruta brasileira. No Amazonas, segundo o maior produtor do país, a produção já ultrapassou mais de 1 milhão de toneladas, movimentando a economia de milhares de famílias. Acompanhe na reportagem do Eric Yorteipe.
De polpa densa, co-vibrante e rico em proteínas, o açaí acaba de se tornar oficialmente uma fruta nacional. A Lei nº 15.330 de 2026 foi publicada no Diário Oficial da União em 8 de janeiro. O objetivo da lei é fortalecer a identidade nacional do fruto, valorizar a produção amazônica e combater a biopirataria. Em 2024, o Amazonas produziu mais de 1 milhão de toneladas de açaí, beneficiando cerca de 17 mil agricultores e extrativistas. O estado do Pará lidera a produção nacional do fruto, com mais de 80% do total do plantio, o que impulsiona a exportação da polpa. A Nessilene Busângulo, coordenadora do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, destaca que no extrativismo, o manejo adequado do açaí é fundamental para evitar contaminações na produção.
No extrativismo, nós atuamos principalmente na questão do manejo das boas práticas sustentáveis da extração desse produto da nossa floresta, orientando nossos agricultores como fazer a melhor forma de coleta, qual é o melhor higiene que ele pode ser adotado no local e depois na debulha e no ensacamento, o tempo de duração da colheita ao beneficiamento e também garantir que esse agricultor seja bem remunerado.
O município de Codajás é considerado a capital do açaí no Amazonas, com sua produção reconhecida pelo selo de indicação geográfica. Na alta safra, produz diariamente de 40 a 50 toneladas de polpa por dia. Francisco Dantas, presidente da Cooperativa Agrícola de Codajás, ressalta que a produção do fruto é essencial para a economia local.
Codajás produz em torno de 40 mil toneladas, isso gera mais de 100 milhões de reais, e esse dinheiro fica aqui. Tá? Fica aqui, então a gente percebe na vida das pessoas a mudança, essa mudança econômica, né, o efeito da economia, né, na vida das pessoas através do açaí.
Da granola ao litro natural do açaí. O fruto é consumido de diversas formas pelo país. Tem quem prefira, de uma forma mais simples, o açaí puro, acompanhado de uma farinha de tapioca. Mas também tem aqueles que preferem o açaí mais gourmetizado. Andréa Matos comercializa açaí gourmetizado no centro de Manaus e celebra com orgulho o reconhecimento nacional da fruta.
A gente vê até com orgulho, né, e bons olhos, porque é uma fruta tipicamente amazônica e, assim, trabalhar com o fruto, de diversas variações, isso é muito gratificante. Ter aqui um produto originário nosso e ele sendo comercializado tanto na forma gourmet, de copo montado, ou no estilo raiz de tigela.
Seja com granola, frutas ou a tradicional farinha, o açaí é fonte de renda e desenvolvimento para milhares de famílias que unem, de norte a sul, um Brasil continental.
A presidente interina da Venezuela anunciou uma proposta de anistia em massa. As informações com Eliseu Caetano.
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, anunciou neste final de semana uma proposta de anistia em massa para presos políticos e pessoas envolvidas em episódios de violência política desde 1999. Em mais um movimento de ruptura com o período de governo de Nicolás Maduro, derrubado com o apoio dos Estados Unidos há poucas semanas. Em um discurso no Supremo Tribunal de Justiça do país e diante de autoridades do alto escalão, Rodrigues afirmou que pretende enviar ao parlamento uma lei de anistia geral, cobrindo todo o período marcado por confrontos políticos no país, do início da era Hugo Chávez até os dias atuais. Segundo ela, a medida busca curar as feridas deixadas pela confrontação política, alimentada pela violência e pelo extremismo, além de recolocar a justiça nos trilhos na Venezuela. A presidente também anunciou uma consulta nacional para reformar o sistema judicial. Rodrigues confirmou ainda o fechamento da prisão de El Helicoide, em Caracas, um centro de detenção denunciado por organizações de direitos humanos como local de tortura de presos políticos durante o governo Maduro. O complexo será transformado em um centro esportivo, cultural e comercial voltado a famílias de policiais e comunidades vizinhas. Familiares de detentos reagiram e com emoção. Ex-vice-presidente de Maduro, Rodrigues, assumiu o poder há menos de um mês e tem promovido reformas alinhadas a demandas históricas dos Estados Unidos, recebendo elogios públicos do presidente americano Donald Trump. Ao lado do irmão, o presidente do parlamento, Jorge Rodrigues, ela aprovou uma lei que abre o setor petrolífero venezuelano ao investimento privado, medida seguida pela suspensão de sanções americanas contra a indústria do petróleo no país. Em 8 de janeiro, poucos dias após a captura de Maduro, em uma operação militar dos Estados Unidos, o novo governo concordou em libertar presos considerados políticos. Na época, organizações de direitos humanos criticaram o ritmo das liberações. O grupo Foro Penal contabiliza pelo menos 300 libertações até agora. Setores da oposição reagiram com cautela. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, afirmou que a anistia só avançou após pressão de Washington. Já o deputado oposicionista Tomás Guanipa, que tem dois irmãos presos, disse esperar que a medida marque o fim de uma era de repressão.
Mas também o cierre de uma época de repressão.
Autoridades daqui dos Estados Unidos também anunciaram que todos os cidadãos americanos conhecidos por estarem presos na Venezuela foram libertados. A informação foi divulgada horas após a soltura do prisioneiro político peruano-americano Arturo Rulier. Em sinal de reaproximação diplomática, Washington suspendeu nesse final de semana também a proibição de voos entre os dois países e já prepara a reabertura da Embaixada Americana em Caracas, fechada há anos. A diplomata Laura Dogu foi nomeada a encarregada de negócios dos Estados Unidos e deve chegar ao país já nos próximos dias. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
O Carnaval de Veneza, na Itália, já começou. Só que lá, a festa é bem diferente da brasileira. Acompanhe com a Bruna Milan.
Veneza, famosa pelos canais, também é sede de um dos carnavais mais tradicionais e antigos do mundo. No lançamento do Carnaval de 2026, muitos participantes já estão exibindo seus trajes de gala e as famosas máscaras venezianas na Praça São Marcos. Na Idade Média, quando a celebração foi criada, a ideia era que as fantasias e máscaras deixassem as pessoas anônimas. Ou seja, pelo menos uma vez por ano, os venezianos podiam ser quem quisessem. Nesse ano, a Secretaria de Turismo da cidade espera receber 3 milhões de visitantes. A festa dura 15 dias e a programação inclui vários bailes e o desfile de gôndolas e barcos decorados pelos canais de Veneza. Um show de luxo.
A CPMI do INSS pediu a autorização ao STF para que Daniel Vorcaro compareça ao Senado. A comissão quer uma audiência com o ministro Dias Toffoli para liberar dados sigilosos de Vorcaro e do Banco Master. Assunto para Rani Veloso.
A ida de Daniel Vorcaro à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS segue indefinida. A defesa do ex-presidente do Banco Master disse à Jovem Pan que avalia entrar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para evitar o depoimento no Congresso Nacional. Mesmo que compareça ao Senado, Vorcaro pode permanecer em silêncio. Decisões recentes do STF têm garantido a convocados por CPIs o direito de não produzir provas contra si. A CPMI já trabalha com diferentes cenários. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, disse que a defesa deve tentar impedir o depoimento, mas que o colegiado já está preparado para qualquer decisão do Supremo. No ano passado, Carlos Viana afirmou que a comissão estava de mãos amarradas por decisões do STF, que, segundo ele, acabaram limitando o avanço das investigações. Além de Daniel Vorcaro, também estão convocados para depor na próxima quinta-feira, dia 5 de fevereiro, Luiz Félix Cardamone, ex-presidente do Banco BMG, e Gilberto Waller, atual presidente do INSS. Durante a entrevista coletiva, o senador voltou a criticar o que classificou como uma blindagem em torno de Vorcaro.
Ele terá de nos explicar, e é bom que ele comece a dar explicações ao povo brasileiro sobre como conseguiu esses contratos, de quem adquiriu e por que tantas pessoas que não tinham uma comprovação se realmente autorizaram ou não o desconto em folha dos aposentados. Como ele conseguiu manter esses descontos sem uma autorização formal das pessoas que estavam sendo descontadas?
Daniel Vorcaro não foi convocado para falar sobre a suposta fraude de 12 bilhões e 200 milhões de reais em títulos de crédito falsos investigada pela Polícia Federal. O foco do depoimento são cerca de 250 mil contratos de empréstimos consignados que teriam sido firmados sem autorização de aposentados e pensionistas do INSS. O presidente da CPMI informou ainda que pretende ingressar com um mandado de segurança do STF para reaver documentos das quebras de sigilo de Vorcaro, retirados da comissão por decisão do ministro Dias Toffoli. Desde 12 de dezembro de 2025, o material está sob a guarda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nesta quinta-feira, a CPMI do INSS pediu autorização ao Supremo para que Daniel Vorcaro compareça ao Senado. Apesar da convocação aprovada, o ex-presidente do Banco Master cumpre medidas cautelares desde que foi solto por ordem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no fim de novembro.
Zé Maria Trindade, a gente vai fazer uma análise agora desse caso. Você acredita que essa CPMI pode ser determinante nessa investigação também? Pode ajudar ou vai ser mais uma que acaba em pizza?
A CPI, ela tem poderes especiais, né? É uma arma da minoria no Congresso Nacional e é quando os deputados e senadores tomam ali funções típicas da polícia e até de magistrados. Pode quebrar sigilo, abrir contas bancárias digitais, enfim, pode muita coisa, inclusive prender alguém, como é o caso desta comissão parlamentar de inquérito. Mas sempre houve ali atritos com o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, nos momentos mais e em outros momentos menos. Antes mesmo desse caso Master, o presidente Carlos Viana, da CPI, né, já estava reclamando de liminares concedidas pelo Supremo. É que a Constituição brasileira dá o direito ao investigado a não criar provas contra ele. E isto é o argumento para liminares, para que os depoentes fiquem lá em silêncio, vou me reservar o direito de ficar em silêncio, e destrói qualquer possibilidade de investigação. Nesse caso, o Master é uma tempestade que está sobre os poderosos aqui em Brasília, principalmente o Congresso Nacional. Daí o cuidado que se tem. O presidente da CPI garante que Vorcaro será inquirido sobre empréstimos consignados. Mas o plenário pode não segui-lo, não, viu? Vai perguntar sobre tudo.
Ô Zé Maria, acho que você vai lembrar que lá no auge do rock brasileiro, nos anos 80, Lobão lançou uma música chamada Revanche. Um dos trechos do refrão, ele dizia: quem é que vai pagar por isso? E aí a gente tem tanto fundo previdenciário envolvido nessa história do Master, e a pergunta é: alguém vai pagar por isso daqui a um tempo ou não?
Ah, eu te respondo com outra música da mesma época, do Ira, que diz: nós não vamos pagar nada, ou seja, ninguém vai pagar nada dessa história não, ou seja, nós é que vamos assumir, e os lesados, né? Esse movimento formiguinha, muita gente perdeu pouco dinheiro, que dá muito dinheiro, são bilhões, e nós testemunhamos... Primeiro a corrupção sendo medida em 100 mil, 200 mil, aí depois no Mensalão passou a milhões, Petrolão passou mais milhões ainda, e agora bilhões. Ou seja, a tendência é que nós chegaremos à corrupção em trilhões em pouco tempo.
Agora temos 7h53, daqui a pouco mais análises aqui no Jornal da Manhã. O governo de Minas Gerais elevou a multa aplicada à Vale depois de identificar falhas nas estruturas de drenagem em duas minas, em Ouro Preto e Congonhas também. A informação é do Rodrigo Costa.
Com isso, o valor da penalidade passou de R$1.700.000 para R$3.300.000. A decisão, tomada em reunião nesta sexta-feira, considerou a reincidência em infrações ambientais por parte da mineradora. Participaram da reunião representantes do governo estadual e executivos da Vale. Segundo o executivo mineiro, a decisão levou em conta um histórico recente de irregularidades, incluindo um episódio ocorrido em Brumadinho, em agosto de 2023, dentro do prazo legal que caracteriza a reincidência. De acordo com um decreto estadual, uma empresa pode ter a penalidade agravada quando comete uma nova infração ambiental em um período inferior a 3 anos após uma sanção definitiva. Foi com base nesse critério que o Estado decidiu então aplicar a multa em valor dobrado. As fiscalizações realizadas nas duas minas identificaram falhas nos sistemas de drenagem agravadas pelo volume elevado de chuvas registrados na região central do estado de Minas Gerais nas últimas semanas. Na mina de Fábrica, houve extravasamento de água com sedimentos com volume estimado em 262 mil metros cúbicos, que atingiu áreas internas de uma outra empresa e provocou o assoreamento de cursos d'água que desaguam no Rio Maranhão, como os córregos Ponciana e Água Santa. Já na mina de Viga, a fiscalização constatou um escorregamento de talude natural na área de lavra, com lançamento e carreamento de sedimentos para o córrego Maria José e também para o Rio Maranhão. A extensão total dos danos ainda está sendo dimensionada por equipes técnicas. Como medida preventiva, o governo do estado de Minas Gerais manteve a suspensão das atividades nas duas estruturas, até que a Vale comprove a eliminação dos riscos ambientais e a adoção de medidas de controle consideradas eficazes. Na mina de Viga, a paralisação vale para todo o empreendimento. Na mina de Fábrica, a suspensão é restrita às atividades da Cava 18, diretamente envolvida no episódio.
O ministro Fernando Haddad quer implementar regras contra supersalários no funcionalismo público. André Anelli.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reclamou de decisões judiciais que, segundo ele, têm permitido que servidores do judiciário recebam valores acima do teto constitucional, fixado em cerca de R$ 46 mil mensais. Haddad afirmou que o limite salarial, que tem como base o rendimento bruto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não é respeitado de maneira uniforme entre os três poderes.
Pega o caso dos supersalários. Sim, eu sou formado em Direito, tenho minha OAB. Quando eu leio a Constituição, ela é clara sobre o teto salarial, o teto do funcionalismo. Mas aí vale só para o Executivo. Qual foi o presidente que mandou uma lei para o Congresso tratando da Previdência dos militares? Nenhum, só o presidente Lula. Tem lá já uma lei tramitando lá sobre a questão dos supersalários. Eu sou a favor de organizar isso. Até porque você ganha credibilidade, né, perante a opinião pública de estar fazendo. Essa coisa de combater privilégio, combater corrupção, isso é dever nosso. O tempo todo falar disso, porque você vai botando ordem.
As declarações foram dadas em entrevista ao portal Metrópolis. O ministro mencionou que existem iniciativas no Congresso Nacional para resolver a questão, incluindo propostas para cortar penduricalhos e benefícios que elevam os vencimentos acima do teto constitucional. Mas Haddad afirmou que é difícil para um poder, diante de outros dois, enfrentar temas como esse. De Brasília, André Anelli.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
É só amanhã, promoção exclusiva na internet, é na Ultra Farma. É amanhã, dia 2, 24 horas de medicamentos a quase preço de custo.
Eu garanto.
Promoção nunca vista no Brasil. Mas atenção, é só na internet. Compre no site ultrafarma.com ou no aplicativo. É a Ultrafarma mais barato ainda. Mas é só amanhã.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Sete horas e 59 minutos, imagens da Avenida Paulista, tempo nublado, nesse momento 19 graus e a máxima hoje, neste domingão, é de 28. 8 horas em ponto.
Repita.
8 horas.
Seguimos juntos até as 10 aqui com o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Hoje é domingo, 1º de fevereiro de 2026. Um ótimo dia para você. Está chegando agora? Seja bem-vindo. Bem-vindo aqui à nossa programação. Até as 10 tem muita informação, Márcia.
Roberto Nonato, a gente vai então junto nesse mês que é o mês do carnaval, né? Começando. Tem gente que só começa o ano depois do carnaval. Vamos
Exatamente.
Ver.
O problema é que tem Copa do Mundo, se começar depois da Copa e depois da eleição, perde o ano.
Vamos aos destaques, então. Do dia.
Vamos lá, os temas mais importantes de hoje. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversam por telefone e alinham agenda para encontro de Lula e Donald Trump sobre comércio, cooperação e reunião entre os presidentes.
Presidente brasileiro planeja carnaval com aliados em Salvador, Recife, Rio de Janeiro, com roteiro que inclui Galo da Madrugada, festa do PT e desfile na Sapucaí, com o objetivo de costurar palanques estaduais.
O Ministério da Saúde vê baixo risco de pandemia por vírus Nipah, que já tem mais de 100 casos na Índia, e considera baixo o potencial para a chegada da doença no Brasil.
Israel bombardeia a faixa de Gaza um dia antes de abrir passagem de Rafah e deixa mais de 30 pessoas mortas, segundo a agência de notícia Reuters.
A Justiça dos Estados Unidos nega pedido para suspender operações de imigração em Minnesota e mantém a atuação do ICE, que já resultou na morte de 2 cidadãos americanos.
Estados Unidos advertem o Irã sobre risco de escalada que os exercícios militares de guarda revolucionária iraniana representam para as tensões entre Washington e Teerã. 8 horas e 1 minuto.
Repita.
8 e 1.
8 horas e 1 minuto. Nós iniciamos aqui a nossa segunda hora com informações ao vivo para vocês, porque um dia antes da abertura da passagem de Rafah, Israel bombardeou a faixa de Gaza, deixando mais de 30 mortos. O Eliseu Caetano tem informações para a gente direto dos Estados Unidos, atualizando os detalhes em torno desse assunto. E aí, né, Eliseu, abertura de Rafah, o que poderia possibilitar um auxílio do Egito para os moradores de Gaza, mas teve mais um ataque lá com alguns mortos, né? Bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, meu amigo.
Infelizmente, viu, Nonato? Muito bom dia para você, para Márcia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã, edição de domingo. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos. Nesse momento aqui são 6 horas da manhã com 12 minutos. E, Nonato, pasmem, ontem, conforme eu disse, eu adiantei aqui na nossa programação, hoje se confirmou. A temperatura aqui em Miami, no sul da Flórida, neste momento, menos 7 graus Celsius. Tá um frio danado lá fora, que olha... Nem pinguim eu acho que aguenta. Ontem eu disse que eu talvez me tornaria um pinguim hoje, mas pensando bem, eu não quero nem tentar a sorte para ver se me torno um pinguim ou não, hein? Está muito frio, aliás, frio incomum para essa região dos Estados Unidos. Agora a gente segue de plantão aqui, a nossa equipe de reportagem, acompanhando nesse final de semana tudo aquilo que é notícia no mundo. E lá do Oriente Médio vem essa informação. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 30 palestinos foram mortos apenas ontem, entre eles 6 crianças e 2 mulheres, quando bombas atingiram zonas residenciais em Gaza City e também em um acampamento de tendas em Khan Yunis. Entre as vítimas, de acordo com as informações do Ministério da Saúde de Gaza, estavam também policiais civis e detentos que estavam em uma delegacia de polícia que foi diretamente atingida pelos bombardeios. O ataque ao acampamento provocou um incêndio que teria matado inclusive uma família inteira, de acordo com informações divulgadas pelo hospital que recebeu tantos feridos quanto às vítimas fatais. Esses ataques aconteceram exatamente um dia antes da reabertura planejada da passagem fronteiriça de Rafah com o Egito. O único ponto significativo de ligação entre Gaza e o exterior e que estava praticamente fechado desde maio de 2024, quando a guerra intensificou aí a destruição da infraestrutura civil e também sanitária lá de Gaza. E aí o Egito fechou o portão para evitar um...